Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 30 de agosto de 2022. Faltam 8 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia, Censo 2022.
Em menos de um mês, recenseadores já coletaram dados de quase 60 milhões de brasileiros. Maurício de Almeida.
Cerca de 144 mil recenseadores estão nas ruas. A expectativa é de que o trabalho seja concluído até o fim do mês de outubro.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Varíola dos macacos.
Ministério da Saúde divulga recomendações na relação entre mães e bebês para prevenir a doença. Cleide Lopes.
A recomendação é para que se evite contato direto entre o bebê e a mãe infectada para impedir o contágio.
Fazer a diferença para quem mais precisa.
Vamos falar sobre o voluntariado.
Tema da entrevista do dia com a secretária executiva do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, Poliana Andrade Miguel.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Uma oportunidade de viver novas experiências, conhecer outras realidades e ajudar a transformar a vida daqueles que mais precisam.
Assim é a prática do voluntariado.
E o programa Pátria Voluntária oferece oportunidades e ainda premia quem se dedica a ajudar o próximo.
Na semana em que é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado, nós vamos falar sobre o tema com a secretária executiva do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, Poliana Andrade Miguel. Boa noite, secretária.
Boa noite a todos.
Secretária, em um país tão grande como o Brasil, as ações de voluntariado fazem a diferença para os mais vulneráveis?
Fazem toda a diferença aos mais vulneráveis em situações de catástrofes, emergências, em situações de extrema vulnerabilidade. São os voluntários que conseguem, de fato, chegar na ponta, acolher aquelas pessoas que realmente precisam.
E esse tipo de trabalho pode ser feito em qualquer área, secretária?
Em qualquer área, né? Nós temos alguns eixos no programa, desde cuidados aos animais, a atendimento a pessoas com deficiência, todos os tipos de pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, jovens. As nossas ações, elas são em várias frentes e perspectivas dentro do programa.
E, secretária, quais são os requisitos para ser um voluntário?
Em primeiro lugar, a intenção de se dedicar, de ter um cuidado com o próximo, de querer, de fato, transformar a vida, né, de um outro ser, de um outro ser humano, ou de um meio ambiente, ou de um animal, né, de um cuidado de uma forma mais abrangente. No programa, especificamente, nós temos alguns requisitos. Nós temos a plataforma do voluntariado, e para se voluntariar através da plataforma, há necessidade de preencher um formulário. Nesse formulário é perguntado preferências, né, do voluntário, para que a gente possa depois acioná-lo em situações que possam ser requisitados aquele voluntário para fazer o trabalho na ponta.
Isso é importante também para garantir o compromisso do voluntário, né, com a causa que ele vai ajudar, né?
Exatamente. Esse compromisso, ele é garantido especialmente entre o voluntário e a organização para a qual ele se voluntaria, né? Existem termos, né, que são assinados entre eles para que possa reger essa relação, mas em primeiro plano, compromisso com a pessoa que vai ser atendida.
E, secretária, quais são os objetivos do programa Pátria Voluntária?
A nossa principal finalidade é incentivar, promover o voluntariado de uma forma bem abrangente, fazendo uma conexão entre vários setores da sociedade. O terceiro setor, especialmente, que é o setor que, por finalidade, né, ele já atua na ponta junto à população em situação de vulnerabilidade, mas o setor privado, que pode atuar também fazendo doações, através também do voluntariado corporativo, e o setor público também, as áreas de voluntariado do setor público e os indivíduos, né? Aqueles que têm vontade de se voluntariar.
Agora, e como é que faz para, como é que o programa faz para incentivar as pessoas a serem voluntárias? Quais são as estratégias que são usadas para isso?
Nós temos algumas estratégias, o programa tem 5 eixos de atuação. Né? A gente atua com transformação social, ajuda humanitária, acessibilidade, o voluntariado dessa forma mais ampla. E a gente trabalha com algumas iniciativas vinculadas a esses eixos de atuação. Temos, por exemplo, 2 iniciativas que são focadas na conexão entre doadores e quem necessita, que são Brasil Acolhedor e Arrecadação Solidária. Nós temos a nossa plataforma do voluntariado, que faz também essa conexão. Qualquer pessoa que tem intenção de doar ou tempo ou itens, né, de primeira necessidade, consegue encontrar na nossa plataforma oportunidades, organizações que precisam e elas podem acionar diretamente essas organizações. Temos nossos prêmios também que reconhecem, né, as iniciativas e dão visibilidade para que possa incentivar cada vez mais a sociedade a replicar esse tipo de trabalho.
A senhora tem dito aí que as coisas estão todas na plataforma, né? Essa plataforma seria um site, tem aplicativo, é preciso se inscrever? Como é que a pessoa tem acesso a isso?
A plataforma, ela é pública, é a gov.br/pátria-voluntária, nossa plataforma. Mas para que a pessoa, ela consegue acessar, visualizar todo o conteúdo, mas que ela possa se conectar com as organizações inscritas, se for voluntário, aí sim precisa se cadastrar para que dentro, né, na estrutura interna da plataforma eles consigam se comunicar. Ele consiga se comunicar com a organização. E para as organizações que desejam abrir ações de chamada de voluntários ou de pedido de doações, também há necessidade de fazer um cadastro. No caso das organizações, elas passam por uma curadoria. Elas se cadastram na plataforma. Existe uma unidade dentro do programa que faz a curadoria, toda a análise documental e da ação que ela vai abrir ali dentro.
Então, a plataforma ela é aberta tanto para organizações como para pessoas físicas também.
Tanto para organizações como para pessoas físicas.
Existem algumas ações que a gente pode citar que já foram implementadas com a ajuda do Pátria Voluntária?
Sim, várias ações, né? Por exemplo, na área de catástrofes e emergências, nós atuamos fortemente agora quando teve a situação de Minas e Bahia e também de Petrópolis. Nós acionamos várias iniciativas do programa, através da arrecadação solidária, bancos internacionais puderam contribuir, recebemos recursos internacionais e acionamos as nossas credenciadas, que são organizações da sociedade civil, para que elas pudessem receber esse recurso, comprar alimentos de primeira itens de primeira necessidade, kits moradias e distribuir para as pessoas que foram afetadas. Trabalhamos com a abertura de campanhas locais para poder movimentar. Então, a gente atua bastante em situações de catástrofes e emergências ali de forma articulada com o SENAD, né, toda a estrutura de governo. E também nós fazemos projetos estruturantes, temos vários projetos em várias regiões do país. Por exemplo, temos um projeto aqui em Brasília que acolhe pessoas em situação de rua, né, e promovendo ali a reinserção deles no mercado de trabalho, também uma reinserção social. Além das nossas campanhas de forma recorrente, sempre que tem frio, a gente lança uma campanha do agasalho, no mês das crianças, a campanha das crianças também. No Natal, a gente tem uma campanha que é nível nacional, que vai em todas as regiões do país também, para que a gente possa trabalhar com as crianças carentes, né? Crianças que muitas vezes não têm o Natal tão feliz. A gente sempre faz esse trabalho de forma bem, bem efetiva.
É um trabalho importantíssimo que vocês, inclusive, premiam, né, os voluntários. Como é que funciona essa premiação?
Nós temos o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Ele já vai para a segunda edição. E ele funciona, ele existe para dar visibilidade, especialmente, a essas ações que acontecem nos 4 cantos do país, né? ela tem algumas categorias, tem a categoria do voluntariado corporativo, que é para empresas, a categoria dos indivíduos, que são os voluntários que trabalham de forma, às vezes, até não institucionalizadas, tendo as organizações da sociedade civil e o setor público também, né? Porque alguns órgãos, ministérios, enfim, estrutura governamental também, estados, municípios, muitas vezes desenvolvem também ações de voluntariado. Então, a categoria, o prêmio, ele visa dar visibilidade para que possa ser um indutor de novas ações no mesmo mote em nível nacional.
E a senhora falou que está na segunda edição, ainda vai acontecer, né? Eu queria que a senhora desse mais detalhes. As faixas de premiação, até quando podem ser feitas as inscrições, de que maneira podem ser feitas as inscrições?
Isso, as inscrições, elas podem ser feitas na plataforma. Então, repetindo o endereço, é gov.br/pátriavoluntária. Elas vão até o dia 23 de setembro e são as quatro categorias: empresa, que é o voluntariado corporativo, setor público, organizações da sociedade civil e indivíduos.
Então, vamos fazer um convite para que as pessoas se inscrevam, participem dessa premiação?
Claro, eu estendo o convite a todos, né, todos aqueles que desenvolvem trabalho voluntário, seja ligado a alguma instituição, seja de forma individualizada, vinculada a grupos, que todas essas pessoas se sintam motivadas a participarem do prêmio, porque, além de dar visibilidade à própria ação, essa visibilidade, esse conhecimento por parte de todos da população, né, de todos do país, pode fazer com que as pessoas se inspirem para que façam, né, algo semelhante. Então, estendo o convite, vamos participar.
Tá joia. Nós conversamos com Poliana Andrade Miguel, secretária executiva do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Secretária, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada, boa noite.
O censo já entrevistou quase 60 milhões de brasileiros.
Entre eles, mais de 800 mil indígenas e quilombolas, segundo os dados do IBGE.
O censo permite conhecer as condições de vida da população, apontando quem somos, quanto somos, onde e como vivemos.
E esses dados são essenciais para a formulação das políticas públicas do país.
O primeiro balanço divulgado pelo IBGE revelou que quase 60 milhões de pessoas em todo o Brasil já foram recenseadas. Em menos de um mês de trabalho, mais de 20 milhões de domicílios foram visitados pelos recenseadores. Em todo o país, o questionário básico do censo foi utilizado em 88,2% das residências e o completo em 11,8%. Esse número está dentro do percentual planejado pelo IBGE. 99,7% dos questionários foram respondidos de forma presencial, que é o modelo mais recomendado pelo Instituto. Entre as pessoas que foram recenseadas, estão cerca de 450 mil indígenas e quase 387 mil quilombolas. Isso representa um número inédito, porque é a primeira vez que estão sendo levantados dados sobre as comunidades quilombolas. Até o momento, em 2,3% das residências visitadas, moradores se recusaram a responder à pesquisa. O IBGE acredita que esse número deve ser reduzido até o fim do levantamento. Cerca de 144 mil recenseadores estão nas ruas, coletando as informações. A expectativa é de que o trabalho seja concluído até o fim do mês de outubro. Os primeiros resultados da pesquisa devem ser divulgados ainda esse ano, mas em uma análise parcial, já é possível perceber uma tendência de envelhecimento da população. Maurício de Almeida, para a Voz do Brasil.
De acordo com os últimos números divulgados pelo Ministério da Saúde, 34 crianças com idade entre 0 e 9 anos contraíram o vírus da varíola dos macacos no país.
O Ministério elaborou uma série de recomendações para a prevenção e os cuidados com a doença, inclusive entre grávidas e mães que amamentam.
A principal forma de transmissão da varíola dos macacos ocorre por contato físico, pele a pele. No caso dos recém-nascidos, segundo o Ministério da Saúde, ainda há poucas evidências sobre a transmissão do vírus durante ou após o parto e no ato da amamentação. Mas a recomendação é para que se evite contato direto entre o bebê e a mãe infectada para impedir o contágio, de acordo com o secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara.
Caso seja necessário, fundamental ter esse contato, O bebê deve estar inteiramente vestido, né, com roupas, com cobertores e tudo mais. A mulher também, para evitar o contato pele a pele, sempre após esse contato, essas roupas serem bastante bem lavadas.
O aleitamento deve ser analisado de acordo com o quadro clínico da paciente. Mas o ideal, diante da suspeita ou confirmação da infecção, é buscar alternativas ao leite materno. Como destaca a médica infectologista e pediatra Natália Delvacchio, do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernando Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz.
Esse bebê deve receber leite de fórmula adequado para a idade dele e, nesse momento, a mãe pode até ordenhar o leite, mas esse leite não vai ser oferecido.
O Ministério da Saúde também recomenda medidas de prevenção, considerando o aumento do número de casos de varíola dos macacos no Brasil. Gestantes, puérperas e mulheres que amamentam devem manter o uso de máscaras, principalmente em ambientes com indivíduos potencialmente contaminados com o vírus, e precisam ficar atentas sobre as relações sexuais, como alerta o secretário Rafael Câmara, do Ministério da Saúde.
A gente sabe que essa infecção, 98%, ela é feita de forma por relação sexual. 97% de homens que têm relação com homem. Então, o que a gente pede? Hoje, se você estiver grávida ou estiver tentando engravidar, diminui muito os seus parceiros. Muito cuidado, porque a relação sexual é hoje o maior fator de risco para a infecção.
Em caso de suspeita da doença, a orientação é para que as gestantes e mães de recém-nascidos procurem assistência médica imediatamente. Reportagem Cleide Lopes.
Incentivar o aumento da produção e a conquista de novos mercados.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes das ações do governo para fortalecer a cadeia produtiva do cacau.
Convento de Santo Antônio, Campo de Santana, Paço Imperial.
Lugares históricos do Rio de Janeiro que marcaram o processo de independência do Brasil.
O repórter Maurício de Almeida foi até esses pontos e explica pra gente qual a importância de cada um deles para a nossa história.
Ouça agora em mais uma reportagem especial sobre o bicentenário da independência.
De março de 1808, a família real portuguesa chega ao Rio de Janeiro e transforma a cidade em capital do reino. Uma mudança que ajudou a impulsionar o processo de independência. Parte da estrutura do antigo cais do porto, onde a corte desembarcou, ainda está preservada. O local faz parte dos passeios organizados pela guia de turismo Daniela Marmute. Segundo ela, esse é um marco importante da nossa história.
Essas escadas aí viram muitas chegadas e partidas. Viu Dom João VI, Carlota Joaquina, Dom Pedro, Maria, chegando em 1808. Viu depois Dom Pedro I partindo em 1831 e, finalmente, Pedro II partindo em 1889.
O antigo cais do Porto é apenas um dos locais do Rio que ajudam a contar o processo de independência. No convento de Santo Antônio, no centro da cidade, religiosos e políticos costumavam se reunir para debater o fim da união com Portugal. O frei Roger Brunório, que é museólogo do convento de Santo Antônio, diz que o documento do Dia do Fico, que determinou a permanência de Dom Pedro no Brasil, foi escrito em uma das salas do convento.
Então nós estamos num dos espaços de uma relevância tanto para a cultura como para a história, porque a tradição diz que foi nessa sala que foi redigido o Fico, o Manifesto. O Frei Sampaio é essa figura central desse grupo aqui do Rio. É ele que vai redigir, provavelmente sobre esta mesa, a carta do Fico. Toda a argumentação ali de que Dom Pedro permanecesse no país.
Do convento, o documento foi levado para o Paço Imperial e foi de uma das janelas do prédio que Dom Pedro anunciou que ficaria no Brasil, como explica a guia de turismo Daniela Marmute.
Da sétima janela ali do segundo andar, Dom Pedro I falou a célebre frase: se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico.
Muitos portugueses não gostaram da ideia de Dom Pedro permanecer no Brasil e o clima no centro da cidade ficou tenso. Para proteger a família, ele decidiu mandar a sua esposa, Princesa Leopoldina, para a Fazenda Real, que ficava numa área rural, onde hoje é o bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. jornalista André Mansur, que há 20 anos pesquisa a história da família real, diz que foi na fazenda que a princesa Leopoldina conheceu José Bonifácio, que acabou sendo peça-chave na independência do Brasil.
Ele veio de barco, desembarcou em Sepetiba, e quem estava aqui era a princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro. E Leopoldina já era muito atenta às questões políticas. Então ela queria muito conhecer José Bonifácio. Então eles se encontram aqui entre Santa Cruz e Sepetiba, e ela avisa ele que ele vai ser ministro. E ele vai daqui para a corte, e lá ele se encontra com Dom Pedro, e eles passam a articular todo o processo de independência.
Com a independência consolidada, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil e aclamado pelo povo no Campo de Santana, no centro do Rio, mesmo local em que o pai dele, Dom João, tinha sido declarado rei de Portugal. O professor de história, Dalton Cunha, conta os detalhes da cerimônia.
Tanto a aclamação de Dom João quanto a de Dom Pedro I tiveram uma forte participação popular, 3 dias de festa. No caso da de Dom João, por exemplo, até uma praça de touros, de tourada, foi inaugurada e construída no Campo de Santana, justamente como parte dessas comemorações.
A passagem da corte portuguesa pelo Brasil deixou várias benfeitorias no Rio de Janeiro, como a instalação da primeira escola de belas artes do país, a criação do Jardim Botânico, que recebeu o nome de Real Horto, o Banco do Brasil, primeira instituição bancária do país, e a Biblioteca Nacional, com 70 mil livros, manuscritos, mapas, entre outros itens que foram trazidos da Europa. Reportagem Maurício de Almeida.
Em formato de barra ou bombom, ao leite ou amargo.
Feito da amêndoa do cacau, o chocolate é um dos doces mais desejados e consumidos no mundo.
E para fortalecer toda a cadeia produtiva do cacau, o Brasil aposta em inovação.
Uma política pública deve incentivar o aumento da produção do fruto e de chocolates e a conquista de novos mercados.
No Brasil, são mais de 93 mil estabelecimentos produtores, concentrados na Bahia e no Pará, que representam 96% da produção nacional. E o nosso cacau também tem potencial no mercado externo. Atualmente, o país está entre os 10 maiores produtores do mundo. E a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento, APEX, trabalha para expandir o mercado e atua junto a empresas que já vendem lá para fora e também com aquelas que querem alcançar outros países. Foi o que explicou o gerente de inteligência de mercado da Apex Brasil, Igor Celeste.
Desde a empresa que está lá no início, que nunca exportou ainda, nunca vendeu para outros países e que está precisando ter entendimento sobre serviços de câmbio, como que funciona financiamento à exportação, diversos aprendizados para vender. Tem projetos onde você já pega empresas mais maduras que precisam diversificar mercados internacionais, já vendem para alguns países, mas precisam ou ampliar vendas ou explorar outros países. E nós temos até mesmo a internacionalização de empresas.
Em Brasília, Adriana Labarreri abriu em 2016 uma fábrica para produção do chocolate com cacau vindo da Bahia. O negócio começou pequeno e hoje tem pontos em vários lugares do país. A ideia agora é chegar ao mercado internacional.
Surgiu essa oportunidade de fazer o curso da Apex. A gente resolveu fazer para se capacitar mesmo e aí então buscar mesmo ativamente outros mercados, porque tem muito espaço. Chocolate de qualidade, um chocolate fino.
E para fortalecer o setor e incentivar a produção, em setembro entra em vigor uma portaria que trata da política de inovação da CEPLAC, a comissão executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, vinculada ao Ministério da Agricultura. Na prática, a ação vai ajudar na geração de tecnologias, produtos, processos e serviços, ampliando o suporte à indústria do cacau. A diretora substituta da CEPLAC, Lucimara Chiari, disse ainda que a política vai colaborar na transferência de tecnologia.
Também, através dessa política de inovação, a CEPLAC vai poder desenvolver uma inovação aberta, que é justamente construir, dentro de uma parceria, o desenvolvimento de uma inovação tecnológica. E dessa forma, também, aumentar suas fontes de recursos. Essa instituição privada pode custear essa tecnologia. E isso, então, torna a CEPLAC mais independente dos recursos do Tesouro Nacional.
A CEPLAC vai contar com um núcleo de inovação tecnológica para proteger as invenções criadas dentro e fora da comissão e a transferência ao setor produtivo. A meta do Ministério da Agricultura é atingir a autossuficiência na produção de cacau até 2025, com 300 mil toneladas por ano, e alcançar 400 mil toneladas até 2030. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Quase 32 mil motoristas de táxi receberam hoje as duas primeiras parcelas do auxílio taxista.
O pagamento foi realizado para os taxistas que foram cadastrados pelas prefeituras entre os dias 5 e 15 de agosto, após o prazo inicial.
O dinheiro foi depositado na poupança social digital e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.
Cada parcela tem um valor de R$ 1.000.
As prefeituras ainda podem enviar os dados dos motoristas até 11 de setembro.
Mas, nesse caso, o pagamento vai começar pela terceira parcela, sem direito aos valores retroativos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém condenação do ex-prefeito de Duque de Caxias por danos ambientais.
STJ decide que Seguro Viagem não cobre continuidade do tratamento médico após retorno do segurado ao Brasil.
Justiça Federal determina que INSS volte a pagar benefício a idoso com deficiência.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Segunda turma do Supremo mantém condenação do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.
Ele é candidato a vice-governador do Rio de Janeiro na chapa do atual governador Cláudio Castro. Neto Costa.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve nesta terça-feira a condenação do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, por danos ambientais em unidade de conservação e parcelamento irregular do solo ocorridos em mandato anterior. O colegiado analisou o pedido da defesa do político, que questionava a decisão da turma de março do ano passado. Por maioria de votos, o colegiado entendeu que não houve cerceamento de defesa e negou o recurso.
Sem previsão contratual, seguradora de viagem não é responsável por gastos com tratamento médico no Brasil em razão de acidente sofrido por segurado no exterior.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma consumidora contratou seguro internacional para viagem à França um dia antes de voltar ao Brasil, fraturou o punho esquerdo. Um médico francês imobilizou o punho e recomendou cirurgia, que foi feita na cidade de origem da mulher, no Paraná. Ao manter a sentença, o Tribunal de Justiça Estadual condenou a seguradora a reembolsar apenas o valor gasto com remédios no exterior. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da consumidora. De acordo com o relator ministro Marco Aurélio Belize, uma cláusula contratual excluía expressamente a continuidade de tratamento médico no Brasil. Então, após a alta médica dada pelo hospital do exterior, as despesas não estavam mais cobertas pelo seguro.
TST considera nulas dispensas efetuadas por rede dos supermercados que não seguiu a política de orientação para a melhoria da empresa.
Com a decisão, os trabalhadores têm direito à reintegração ao emprego. Anderson Conrado.
A política de orientação para a melhoria da rede de supermercados Walmart, vigente entre 2006 e 2012, tinha por objetivo a manutenção do emprego mediante a readequação de condutas ou de desempenho. A não observância da política resultou em várias reclamações trabalhistas. Um dos casos foi remetido à seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou nulas as demissões. O ministro José Roberto Pimenta destacou que, embora não tenha instituído o programa visando assegurar a todos os empregados garantia de emprego ou estabilidade, a empresa estabeleceu um procedimento específico para a dispensa.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, confirmou sentença que deu 30 dias para o restabelecimento de benefício assistencial a um idoso com deficiência.
O homem ajuizou a ação junto com seu curador, porque o benefício de prestação continuada foi cassado pelo INSS sem agendamento no sistema.
A justiça determinou a reativação do benefício, mas o INSS recorreu, alegando que o BPC foi cancelado por falta de prova de vida e registro do cadúnico.
O tribunal concluiu que o INSS não pode cancelar benefício sem aviso prévio. O desembargador que analisou o caso frisou que a nomeação do curador ocorreu antes do cancelamento do auxílio, sendo esta prova de vida. Já a inscrição do cadúnico constitui requisito meramente formal.
fato ou boato?
Se você leu ou ouviu por aí que a contagem de votos é feita em uma sala secreta do TSE, isso é mentira.
Esse boato foi criado depois das eleições de 2018. Fábio Ruas.
Naquele ano, a votação era pelo horário local. O último estado a fechar as sessões eleitorais foi o Acre, 3 horas depois. Enquanto a Justiça Eleitoral já totalizava os votos do Distrito Federal e de outros estados, essa apuração parcial não podia ser divulgada, porque os eleitores do Acre ainda estavam votando. É fato, não existe sala secreta para manipulação de votos. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras, tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais é aprovado em comissão do Senado. Segue para a sanção um projeto que simplifica a tomada de decisões em sociedades limitadas. Senadores defendem que Rodrigo Pacheco devolva ao governo federal MP que adia repasses ao setor cultural. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que estabelece o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes dessa proposta.
Fisioterapeutas são profissionais de nível superior que agem para restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Terapeutas ocupacionais têm essa missão, mas com foco na capacidade mental. O projeto de lei fixa um piso mínimo nacional para as categorias no valor de R$ 4.800,00 por uma jornada máxima de 30 horas semanais. O relator Romário, do PL do Rio de Janeiro, destacou a importância desses profissionais.
Sabemos todos que com o aumento da expectativa de vida, esses profissionais são cada vez mais requisitados e necessários para que os nossos idosos possam viver com mobilidade e plenitude, driblando as barreiras e as dores do envelhecimento. A própria pandemia do Covid-19 reforçou ainda mais o quanto a fisioterapia e a terapia ocupacional tomam posição central na moderna ciência da saúde.
A proposta já havia sido aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais e agora pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
Durante a discussão da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, sugeriu que a questão seja regulada por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Ele alertou que, se for aprovado pelo Congresso Nacional e seguir para a sanção presidencial, o projeto poderá ser vetado pela Presidência da República sob o argumento de que gerará despesas para o poder público sem apontar as fontes de recursos para pagar o piso dos fisioterapeutas.
Isso é grave. Isso pode gerar problemas. Isso implica no descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
E o Senado autorizou nesta terça-feira que os estados do Amazonas, Ceará, Paraná e Pará e os municípios de Itapipoca, no Ceará, Blumenau, em Santa Catarina e Dourados, em Mato Grosso do Sul, contratem operação de crédito externo com garantia da União junto a organismos internacionais para o financiamento de projetos em seus respectivos territórios. O Senado aprovou o projeto que altera o Código Civil para simplificar a tomada de decisões em sociedades limitadas. O texto segue para sanção presidencial. A reportagem é de Janaína Araújo.
Aprovado o projeto de lei que altera o Código Civil para simplificar a tomada de decisões pelas sociedades limitadas. A proposta reduz quórums de deliberação para decidir sobre escolha de administradores não sócios, destituição de sócio administrador, modificação do contrato social e outras ações. O relator, senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, avalia que a medida facilita as tomadas de decisões em sociedades limitadas, que se aproximam mais das empresas de micro, pequeno e médio porte.
A alteração do artigo 1061 do Código Civil é para que a designação de administradores, não sócios, dependa da aprovação de no mínimo 2/3 dos sócios. Antes era unanimidade. O objetivo do projeto é simplificar os quóruns de deliberação no sentido de desburocratizar.
O senador Guaraci Silveira, do Avante do Tocantins, manifestou-se pela aprovação da proposta.
É um bom projeto, necessário, e isso traz uma certa tranquilidade para as empresas, porque tendo 2/3 e não a unanimidade, como era exigido antes. A unanimidade, muitas vezes, é difícil. Alguém com espírito ruim pode ficar travando o desenvolvimento de uma empresa.
O projeto de lei foi enviado à sanção presidencial.
Os senadores aprovaram também um acordo de cooperação entre o Brasil e a Argélia, assinado em 2018, com o objetivo de promover a cooperação entre os países em assuntos relativos à defesa. Repórter Bianca Mingotti.
O acordo tem ênfase nas áreas de intercâmbio de delegação e de informação, capacitação de pessoal, aquisição de armamentos, equipamentos militares e sistemas de armas, troca de experiência na área de manutenção e apoio logístico de equipamentos comercializados entre os países. Segundo o relator da matéria, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, além de aperfeiçoar a troca de informações entre as áreas de defesa de Brasil e Argélia, o acordo pode estimular projetos voltados para a transferência de tecnologias aplicáveis aos setores militar e de segurança.
É relevante para o papel de destaque que o Brasil pretende ocupar no cenário internacional que o nosso país adira a medidas que colaborem com a segurança e paz globais. Nesse sentido, acordos como este trabalham não apenas para o desenvolvimento tecnológico no campo da defesa, como também para fortalecer as alianças e os entendimentos tão necessários para o alcance de paz duradoura.
A matéria já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e o texto segue agora para a promulgação.
A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle discutiu em audiência pública o inquérito do STF sobre fake news. Os participantes questionaram a constitucionalidade do processo. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Por iniciativa do senador Eduardo Girão, do Podemos cearense, a CTFC discutiu o inquérito 4781 do Supremo Tribunal Federal, que apura a promoção de atos antidemocráticos e o uso de fake news para atacar a Suprema Corte. Para Girão, existe um ativismo judicial e a abertura do inquérito não respeitou princípios do processo acusatório.
A mais alta Corte de Justiça passou a ser a vítima, o investigador e o juiz, no caso, já que vai decidir sobre fake news, ataques e ofensas a ele próprio.
O advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, disse que o inquérito, ao qual nem a AGU teve acesso, afronta outros princípios constitucionais, como o da imparcialidade, e ainda fere o sistema acusatório.
Ele que diz que não pode ter confusão entre acusador e julgador. Ele que diz que a justiça, que o judiciário tem que ser inerte, tem que ser provocado. Ele que segrega essas funções de acusar, investigar e julgar para que não haja contaminação. Quando o julgador colhe provas, ele pode se tornar parcial. E a parcialidade é algo absolutamente nefasto para o julgador e para o julgado.
Também participaram da audiência o ex-procurador da República Deltan Dallagnol, o jurista Ives Gandra e procuradores de justiça do Mato Grosso do Sul e de São Paulo.
Os senadores Paulo Rocha, do PT do Pará, e Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, defenderam que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolva ao governo federal a medida provisória que adia para 2024 o início do cumprimento das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, ambas aprovadas pelo Congresso Nacional, com o objetivo de garantir recursos para incentivar os setores cultural e de eventos muito atingidos pela pandemia. Segundo Paulo Rocha, a MP também reduz o valor aprovado pelo Congresso Nacional para os setores e ainda retira a obrigatoriedade de a União transferir o dinheiro para estados e municípios.
Nós estamos colocando a questão de checagem da mesa e o análise dos nossos consultores na questão da constitucionalidade, da urgência e da emergência de uma medida provisória. Para, se comprovada essa questão, a gente devolva, senhor presidente, essa medida provisória. Além de tentar desvalorizar ou desvalorizar o parlamento brasileiro, tira seu papel constitucional de uma forma abrupta.
E um projeto da senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, estabelece que o laudo de diagnóstico identificador do transtorno do espectro autista tenha validade indeterminada. Para ela, inclusive, os autistas que requerem menor nível de suporte podem se sentir sobrecarregados durante o processo de renovação do laudo. A senadora também ressaltou a importância do projeto para melhorar a qualidade de vida da pessoa com transtorno do espectro autista e de toda a família.
Se o autismo é vitalício, não havendo quem seja ex-autista, por que razão os autistas, na busca de seus direitos, têm de periodicamente procurar novos médicos para obter novos laudos com os mesmos diagnósticos de sempre? Pouco sentido nos parece haver em tal obrigação.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova adesão do Brasil a acordo internacional sobre desenhos industriais.
Comissão promove debate sobre projetos que mudam regras do FGTS.
Servidores da FUNAI denunciam a deputados casos de assédio institucional.
Boa noite. Servidores da FUNAI denunciaram na Câmara atual assédio institucional em meio a problemas estruturais e crônicos. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a audiência e tem mais detalhes.
Em audiência na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, servidores da Fundação Nacional do Índio denunciaram ameaças e falta de estrutura pessoal e recursos orçamentários para o cumprimento das funções institucionais. Deputada quer levar o tema à análise do Tribunal de Contas da União, além de convocação do ministro da Justiça, ao qual a FUNAI está vinculada, para também cobrar explicações sobre recentes denúncias contra o presidente do órgão, Marcelo Xavier. Entidade dos servidores da FUNAI, a Indigenistas Associados, aponta que a atual gestão mantém um ambiente de trabalho marcado por medo e desconfiança. Militares e policiais nomeados para postos chaves teriam perfil autoritário e centralizador, com práticas de constrangimento, perseguição e punição a servidores. Coordenadora da Indigenistas Associados, Luana de Almeida, classificou a situação de assédio institucional.
É uma técnica de governo, um método de governo que limita e constrange a atuação institucional e que, no caso da FUNAI, se materializa na desconstrução das condições administrativas e normativas necessárias para que o órgão possa cumprir com a sua missão. Os assassinatos do Bruno Pereira e do Dom Phillips trouxeram ao mundo essa situação de risco, que estão expostos os povos indígenas e todos aqueles que atuam na defesa das florestas, dos biomas e dessas populações.
Os servidores da FUNAI fizeram greve nacional em junho, reivindicando segurança, condições de trabalho e pleno cumprimento da política indigenista. A paralisação ocorreu logo após os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no Vale do Javari, no Amazonas. Bruno era servidor de carreira da FUNAI e já vinha relatando as condições precárias de trabalho. Durante a audiência da Câmara, o coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Anildo Lulu, lamentou os efeitos práticos dessa precarização.
Os servidores, aqueles que é indigenista, está em campo, vem sendo aí retraído pela própria FUNAI, trazendo assim a dificuldade desse trabalho em campo, que é tão importante.
A diretora do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, Mônica Carneiro, lembrou que a FUNAI é responsável pela proteção dos indígenas em uma área correspondente a 13% do território brasileiro. Trata-se de região rica em biodiversidade e muito pressionada por garimpeiros e madeireiros ilegais, além de traficantes de drogas em áreas de fronteira. Sem poder de polícia, os servidores são alvos frequentes de ameaças. Mônica afirma que apenas 46% quando os cargos da FUNAI estão devidamente ocupados por servidores públicos e 33% deles já estão em condições de pedir aposentadoria.
Em mais de 50 anos de existência, nunca teve um plano continuado para tratar da questão indigenista da FUNAI no país. A FUNAI é um órgão que ela tem uma absurda instabilidade institucional. Se não tiver concurso público vinculado a condições de trabalho, plano de carreira, colocação de servidores com incentivos em áreas remotas de difícil acesso de fronteira, a FUNAI pode fechar as portas daqui a pouco.
Organizadora do debate, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse que vai levar o tema ao Tribunal de Contas da União para que tais condições, algumas delas já constatadas pelo próprio TCU, sejam resolvidas. Cocai também anunciou que vai apresentar requerimento na Câmara para a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, explicar a recente denúncia de que o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, deu apoio a um ex-coordenador do órgão preso por arrendar áreas de terra indígena Xavante para produtores rurais no Mato Grosso. A FUNAI é vinculada ao Ministério da Justiça.
Queremos convocar o ministro para que o ministro venha e explique como é que você tem um presidente da FUNAI que há uma gravação onde ele se disponibiliza a proteger uma pessoa que estava se utilizando da sua condição de ter um cargo comissionado na FUNAI para efetivar um crime em territórios indígenas, utilizando-se, portanto, do reverso do que seria a sua própria função.
Em nota à imprensa, Marcelo Xavier se defende com argumentos de áudios descontextualizados e ficções que causam danos morais e materiais aos gestores e à própria FUNAI. Xavier disse ter enviado ofício à Polícia Federal para abertura de inquérito sobre seu suposto envolvimento em atividade ilegal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, critica o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pela forma como tem conduzido o inquérito que investiga supostas ameaças de golpe à democracia brasileira. Na opinião do deputado, o ministro Moraes extrapola suas funções ao ordenar a quebra do sigilo telefônico de empresários investigados.
Marcel Van Hatten afirma que o fato dos investigados não possuírem foro privilegiado revela que o caso não deveria ser conduzido pelo STF. O parlamentar classifica o inquérito como absurdo, inconstitucional e uma perseguição política.
Doutor Agripino Magalhães, do União do Ceará, está indignado com o mandado de busca e apreensão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes contra Afrânio Barreira. Segundo o deputado, o empresário teve a sua residência invadida e sua privacidade devastada apenas por fazer parte de um grupo online de apoiadores de Bolsonaro.
Doutor Agripino Magalhães acredita que a ação da Polícia Federal é fruto de uma sequência de aberrações jurídicas por parte de membros da Suprema Corte. O deputado afirma que está decepcionado com as ações do Judiciário.
Cultura. Alencar Santana, do PT de São Paulo, critica a medida provisória publicada hoje que adia a execução das leis Paulo Gustavo, de 2022 para 2023, e Aldir Blanc, 2, de 2023 para 2024. O congressista afirma que a MP é inconstitucional, pois não obedece aos princípios da relevância e da urgência, atrasando repasses fundamentais para a recuperação do setor cultural brasileiro.
Alencar Santana lembra que as leis haviam sido promulgadas com as datas de execução. O deputado classifica a situação como mais um ataque à cultura e uma afronta ao parlamento.
Economia. Projetos no Legislativo que mudam regras do FGTS provocam impactos 9 vezes maior do que os recursos do fundo. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião em que deputados ouviram uma avaliação sobre as propostas.
Deputados e governo são contra propostas de mudanças nas regras do FGTS. As propostas em debate atualmente no Legislativo sobre o fundo provocam impactos totais que equivalem a 9 vezes o total de recursos depositados ali. O debate sobre mudanças nas regras do FGTS foi feito virtualmente na Comissão de Trabalho da Câmara, com representantes da Caixa Econômica, do Ministério do Trabalho e de entidades que representam os interesses dos trabalhadores com o FGTS, como a ONG Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. O presidente da entidade, Mário Avelino, destaca que o fundo sofre ameaças constantemente.
O governo atual do presidente Jair Bolsonaro, em campanha 2018, falou: vamos desonerar a folha. E eles vêm batendo na tecla sempre do Fundo de Garantia.
Avelino se refere à reportagem publicada na Folha de São Paulo em março deste ano, que afirma que o governo pretende desonerar a folha de pagamento das empresas ao reduzir o depósito mensal do FGTS de 8% para 2% e, em caso de demissão sem justa causa, reduzir a multa de 40% para 20%. O teor da reportagem foi desmentido na audiência pública pelo diretor de gestão de fundos do Ministério do Trabalho, Márcio Leão Coelho.
Foi um assunto que foi discutido no início do governo, ou antes, né, de propostas aí de ações do governo, mas isso não foi para frente e o próprio ministro da Economia desmentiu a notícia que foi veiculada em março, né, que não teria nenhuma proposta nesse sentido para esse momento. Né? Então, a gente aqui reafirma que não existe estudo em relação a isso, no Ministério do Trabalho e dentro do governo, eu acho que isso não está sendo discutido.
O secretário afirma que os saques emergenciais e a implementação do saque aniversário, criado em 2019, foram adotados na pandemia para dar conforto ao trabalhador em dificuldades. Ele acredita que o saque aniversário, que atualmente é o terceiro motivo de saques do FGTS, serve até para diminuir os riscos de que sejam aprovadas propostas para criar outras possibilidades de saques, pois o trabalhador, anualmente, no mês de seu aniversário, tem o direito de fazer retiradas de sua conta no fundo. O presidente do Instituto FGTS, Mário Avelino, critica o saque aniversário, modalidade que cresceu 63% em 2021 comparado a 2020.
Um grande perigo no saque aniversário, na minha opinião, é o empréstimo consignado. Hoje tem banco antecipando 10 anos de saque aniversário. Nós vamos ver aqui. E o trabalhador ele perde, porque ele está sacando dinheiro às vezes sem a real necessidade. E amanhã, quando ele é demitido, ou por uma questão de doença, ou comprar um imóvel, cadê o dinheiro? O dinheiro está na mão dos banqueiros.
Tanto o representante do Ministério do Trabalho quanto do Instituto FGTS criticam o projeto em tramitação na Câmara que permite saque do fundo para a compra de um segundo imóvel e o projeto que permite ao trabalhador sacar o FGTS quando pedir demissão. Para o representante da ONG, isso pode estimular pedidos de demissão. O FGTS é o maior fundo da América Latina, tem 106 milhões de correntistas e 618 bilhões de reais em ativos. O FGTS injetou 155 bilhões de reais na economia entre 2017 e 2022, segundo dados da Caixa Econômica, que é a gestora do fundo. A superintendente nacional do FGTS na Caixa, Cíntia Teixeira, ressalta que hoje, no Poder Legislativo, existem 373 projetos que mudam as regras do FGTS. Ela também é contra propostas que mudem o caráter do fundo devido a investimentos assumidos. 447,2 bilhões de reais do FGTS estão hoje aplicados em operações de crédito e de mercado.
A existência de projetos que venham a gerar uma saída de recursos expressiva no grande prazo compromete a sua capacidade de fazer frente aos compromissos já assumidos.
Segundo ela, 12 dos projetos trazem severo impacto financeiro, 33 têm grandes impactos e 124 projetos têm impactos considerados significativos. Somando todos os projetos, o impacto ultrapassa 5 trilhões de reais, o equivalente a 9 vezes o ativo do FGTS. A audiência pública foi pedida pelo deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, que tranquilizou os ânimos. Segundo ele, normalmente as propostas que tramitam com mais velocidade são as de iniciativa do Poder Executivo.
De qualquer maneira, já é bom que esta subcomissão já esteja cuidando com um foco mais objetivo sobre o Fundo de Garantias, sobre os impactos das iniciativas legislativas, sobre a sustentabilidade, a viabilidade, a preservação do fundo. Então, eu fico entendendo que já é algum passo. Não acredito que durante o ano agora já de 2022 nós tenhamos alguma iniciativa concluída na Câmara dos Deputados, porque nós estamos primeiro, né, ainda na campanha eleitoral e final do governo.
Em 2021, foram investidos em habitação popular, saneamento básico, infraestrutura urbana e saúde 58,3 bilhões de reais do FGTS. No ano passado, o FGTS arrecadou 137 bilhões de reais. 115 bilhões foram sacados. O saldo resultante foi de 22 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Elisa Virgínia, do PP da Paraíba, defende a continuidade do processo de privatização de diversas empresas públicas, como os Correios. Na visão da deputada, há muitos exemplos de estatais ineficientes, que em vez de contribuírem para o crescimento do país, só fazem aumentar a carga tributária sobre o povo brasileiro.
Elisa Virgínia também avalia que a estabilidade no serviço público tem sido prejudicial para as empresas, uma vez que, segundo ela, reduz as chances de cobrança em relação ao desempenho dos funcionários. Na educação, a deputada defende o pagamento de vouchers para que famílias matriculem seus filhos em creches privadas, substituindo o sistema atual de financiamento de creches públicas.
Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, afirma que o aumento no valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, tem sido fundamental para que a população mais pobre possa viver com dignidade. Ele critica os parlamentares que votaram contra a proposta na Câmara.
Lafayette de Andrada acrescenta que uma das vantagens do Auxílio Brasil em relação a projetos anteriores é permitir que os participantes continuem no programa, mesmo em caso de conseguirem emprego. Ele ainda ressalta que, de acordo com as regras do auxílio, é possível pagar mais R$ 200 aos beneficiários interessados em abrir seu próprio negócio.
Saúde.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, ressalta a importância da criação do piso salarial para profissionais da enfermagem, após uma luta de anos. Ela defende agora a aprovação de projeto que inclui a saúde entre os setores econômicos beneficiados pela desoneração da folha de pagamento.
Carmen Zanotto afirma que a desoneração da folha é fundamental para garantir uma manutenção de empregos na saúde. A deputada lembra que atualmente 17 segmentos já contam com benefício e não considera justo que seja concedido a setores como o automobilístico e deixar de fora o segmento que mais sofreu para salvar vidas durante a pandemia.
Vermelho, do PL do Paraná, também celebra a criação do Piso Nacional da Enfermagem, mas ressalta que é preciso estabelecer a fonte que irá financiar a medida. Segundo o deputado, uma das opções é o direcionamento para a saúde dos recursos que poderão ser arrecadados com a legalização dos jogos no país.
Vermelho lembra que a Câmara já aprovou a regulamentação dos jogos e que o projeto agora tramita no Senado. Segundo o deputado, se a proposta já tivesse sido transformada em lei, parte dos lucros das empresas de jogos online poderia estar sendo usada para o financiamento do piso da enfermagem.
Agricultura.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, propõe urgência na votação de projetos voltados para o desenvolvimento do setor agropecuário. Entre as propostas em tramitação, ele destaca a proposta que institui o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes.
Um dos objetivos do programa, segundo Heitor Chu, é reduzir os tributos vinculados a atividades de fabricação de fertilizantes, contribuindo para a valorização da cadeia produtiva. O deputado também defende a urgência na tramitação de projeto que dá garantias de preço mínimo ao produtor de leite nacional.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB, elogia o andamento das obras de duplicação da travessia urbana da BR-010 em Imperatriz, no Maranhão. O parlamentar informa que visitou o local no último final de semana e que já foi iniciada a construção de dois viadutos que darão mais segurança e fluidez ao trânsito.
Hildo Rocha agradece ao DENIT, responsável pela duplicação, e lamenta que o início dos trabalhos tenha sido atrasado por questões relacionadas ao licenciamento ambiental. O congressista ainda ressalta que, graças aos esforços da bancada maranhense, foi possível garantir mais R$ 5 milhões de investimentos para a obra.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou a adesão do Brasil a um acordo internacional que facilita o registro de desenhos industriais brasileiros no exterior. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes.
O plenário da Câmara aprovou a adesão do Brasil a um acordo internacional que facilita o registro de patentes de desenhos industriais brasileiros em outros países. O acordo de Haia sobre o Registro Internacional de Desenhos Industriais, assinado em 1999 em Genebra, na Suíça, também protege patentes de desenhos registrados em qualquer um dos 92 países signatários. Hoje, a proteção aos autores de desenhos industriais brasileiros, pela legislação em vigor, fica limitada ao território nacional. Com adesão ao acordo, bastará um único pedido internacional para que os produtos elaborados por profissionais brasileiros sejam patenteados em países como os Estados Unidos, Japão, Reino Unido, México, Rússia, Turquia, além dos países da União Europeia. Em contrapartida, as obras produzidas por estrangeiros e registradas na Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Industrial também passarão a contar com a proteção no mercado brasileiro. Somente em 2019 foram registrados mais de 4.700 desenhos industriais por empresas brasileiras no exterior. De acordo com o governo, a adesão ao acordo de Haia vai reduzir os custos dos setores de design e inovação e facilitar os negócios. A relatora do projeto no plenário, deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, também destacou isso ao defender a importância da proposta.
Aumenta o grau de participação brasileira no universo de instrumentos administrados pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual e amplia a base legal comum do país com os nossos principais parceiros comerciais, o que facilita a negociação e a conclusão de acordos comerciais.
O acordo sobre registro internacional de desenho industrial está em conformidade com a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, aprovada em 2021, que tem como diretrizes a simplificação dos processos de propriedade industrial e o registro de patente como maneira de agregar valor aos produtos. O projeto que aprova a adesão do Brasil ao Acordo de Haia sobre o Registro Internacional de Desenhos Industriais seguiu para análise do Senado. Só depois de aprovado pelas duas casas, a adesão do Brasil passa a ser oficial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.